Nós estamos no Daf Pei Vav, Amud Beit, seis linhas de baixo para cima na Mishnah. A gente começa agora uma Mishnah nova. A nossa Mishnah, ela continua tratando dos assuntos que a gente tratou no Daf anterior sobre Trumá e Maaser. Como a gente falou no Daf anterior, o povo de Israel ele é dividido em três categorias, se a gente pode chamar assim. O Kohen, que é a tribo dos sacerdotes, os Leviim, a tribo dos Levitas, e o Israel, que é o grande povo, o povo judeu comum, é um Israel. O Israel, por exemplo, quando ele tem um campo e ele colhe a sua colheita, ele tem que tirar uma certa quantia que é chamada de Trumá, que ele vai entregar para o Kohen. Somente o Kohen que pode receber essa Trumá e somente o Kohen que pode comer a Trumá. E depois ele deve separar um dízimo da colheita dele, que é chamado de Maaser, como dissemos, e ele vai entregar isso para o Levi. Então, a nossa Mishnah vai dizer o seguinte: a filha de um Israel, uma mulher comum, judia comum, uma vez que ela casa com um Kohen, é lógico que quando ela casa com ele, ela faz parte da família dele, é lógico que ela pode comer Trumá. E assim também, uma Israel que casa com um Levi, é lógico que ela pode comer Maaser, uma vez que ela casa com um homem, ela faz parte da família dele. Agora, o que acontece se ela se enviúva dele? O marido falece. Então, a Torá nos diz que se ela tem um filho desse marido, um filho do marido que era Kohen, o filho enlaça ela com o último casamento, com o casamento dela, mesmo que o marido Kohen faleceu, já que o filho do Kohen está vivo, ela pode comer Trumá. E assim também a mulher que estava casada com o Levi. Então, diz a Mishnah, Bat Israel, uma filha de um Israel, uma judia comum, Sheniset le Kohen, que casou com um Kohen, Tochal be Trumá. É óbvio, uma vez que ela casou, ela pode comer Trumá quando ela está casada com ele. Met, o marido dela falece, porém ele deixou um filho. Então ela tem um filho desse homem que faleceu. Tochar betrumá, diz a Mishnah, ela pode comer trumá, já que o filho ainda está vivo. Niset le Levi, vem essa mesma mulher e casa com um Levi, um segundo casamento. Tochar betrumá, é óbvio, tochar betrumá. É óbvio que enquanto ela está casada com o Levi, ela pode comer Maaser, porque ela faz parte da família dele. Met velahi menu ben, se o segundo marido falece, o Levi falece, mas ela tem um filho do segundo marido, um filho do marido Levi. Tochal Maaser. Então, o último filho enlaça ela com o último casamento, e aí ela pode continuar a comer Maaser, mesmo que o marido dela, Levi, já faleceu, não está mais casada com ele, mas ela tem um filho que ainda faz ela ficar no mesmo status que ela estava antes. Niset le Israel. Vem essa mulher e casa uma terceira vez com um Israel, com um judeu comum. Enquanto ela está casada com ele, é lógico que ela não vai comer nem trumá, nem maaser, porque ela faz parte da família do Israel, que ele não pode comer nem trumá, nem maaser. Met velahi menu ben, o Israel, o terceiro marido, falece e deixa um filho, ela tem um filho do terceiro marido, ela ainda está ligada com o último marido. Então, lo tochal, lo betrumá, velo bemaaser. Agora, ela já se enviou de três maridos, e ela está com três filhos. O último filho é o Israel, por isso agora o status dela é como se fosse que ela está ligada com o terceiro marido, e ela não pode nem comer nem trumá, nem maaser. Met bna mi Israel. Aí o último filho, o terceiro filho do terceiro marido, falece. Então agora ela se desfez do terceiro marido e ela volta para o status que ela estava antes, que é o filho do segundo marido. Ela estava ligada com o marido que era Levi. Tochal be maaser. Então ela volta porque ela estava antes e ela pode comer maaser. Met bna mi Levi. Só que aí o segundo filho também falece. Ela se desfez do segundo marido. Ela volta porque ela estava antes. que ela estava ligada, através do filho do primeiro marido, ela estava ligada com o Kohen. Tohar Betrumah, por isso ela pode comer Trumah. Met Brahmi Kohen, uma vez que também o primeiro filho falece, então ela se desfez de todos os maridos, ela volta para o que ela era antes de casar com o primeiro marido. Lotohar Betrumah Maaser, porque ela era uma Israel antes de casar com os três. Então ela volta porque ela era antes, porque ela era de solteira, que ela era uma Israel, e agora ela novamente não pode comer nem Trumah, nem Maaser. A Mishnah agora traz um segundo caso, parecido com esse, só que exatamente ao contrário. A Torá diz, a gente sabe, que a filha de um Kohen, uma Kohenet, quando ela está solteira, é lógico que ela pode comer Trumah, porque ela faz parte da família do pai. Nós também sabemos que se essa Kohenet, ela casa com um marido Israel, ela não pode mais comer Trumah, porque uma vez que ela casou, ela faz parte da família do marido. E ela não pode mais comer Trumah, que o marido é Israel. Se ela se enviúva dele, na teoria, ela volta para a casa do pai e ela pode voltar a comer Trumah. Porém, nos diz a Torá que se ela tem um filho desse homem Israel, esse filho amarra ela, enlaça ela com o marido que já faleceu, já que ela tem um filho do marido Israel, ela não pode voltar para a casa do pai a comer Trumah. Então diz a Mishnah, Bat Kohen, a filha de um Kohen, um segundo caso, a filha de um Kohen, Shenisset le Israel, que ela vai e casa com um Israel, um judeu comum. Lotohar lo betrumah, lotohar betrumah. Como a gente falou, ela não pode comer Trumah, porque agora ela faz parte da família do marido. Met Verai Menu Ben, o marido falece e ela tem um filho desse marido, lotohar lo betrumah, como dissemos, ela ainda não pode comer Trumah, já que ela tem um filho do marido Israel. Só que aí, essa mulher vai e casa uma segunda vez Nisetle Levi, com um Levi. Tohar be Maaser, quando ela está casada com um Levi, como explicamos, ela pode comer Maaser, igual o marido dela. Met Velai Menu Ben, só que daí o Levi falece e ela tem um filho desse Levi, desse segundo marido. Tohar be Maaser, ela continua comendo Maaser, por causa que o filho do Levi ainda está vivo. Nisset le Kohen, ela casa uma terceira vez com um Kohen. Tohar be Trumah, quando ela está casada com um Kohen, é óbvio que ela come Trumah com o marido dela. Met Velai Menu Ben, Tohar be Trumah. Se o Kohen falece e deixa um filho, como explicamos, ela continua comendo Trumah. Então agora ela está comendo Trumah porque ela tem um filho do terceiro marido, que era Kohen. Met Benami Kohen, só que daí o terceiro filho, que era Kohen, falece. Ela volta para o status anterior. Lotohar be Trumah, ela para de comer Trumah. Ela pode comer Maaser, por causa que ela tem o filho do segundo, que era Levi. Met Benami Levi, só que daí falece o segundo filho. Lotohar be Maaser, ela para de comer Maaser. E agora ela tem um filho do Israel, que liga ela ao Israel. Por isso agora ela não pode comer nem Maaser, nem Trumah. Met Benami Israel, só que daí o primeiro filho falece. Ela se desfaz do Israel, ela volta para o que ela era antes de casar. Antes de casar, ela era solteira, uma Kohen, até filha de um Kohen. E ela podia comer Trumah. Agora que ela se desfez dos três maridos, ela volta para o que ela era antes, Rosera também Tavia, ela volta para a casa do pai e ela pode novamente comer Trumah. Valzunemare, sobre isso se refere o Passu quando ele diz: uma menina, mulher que se desfaz do marido, ela volta para a casa do pai e pode comer do pão do pai, da Trumah, que o pai dela é um Kohen. A Gemara agora vai analisar as leis que foram ditas na nossa Mishnah. A gente, diz a Gemara, Met Benami Levi Tohar be Trumah. A gente falou no começo da nossa Mishnah que se uma mulher tem um filho do Kohen, mesmo que ela de solteira era Israel, já que ela tem um filho do Kohen, ela pode comer Trumah por mérito do filho. E se ela casa com um Levi, por exemplo, ela para de comer Trumah, porque agora ela faz parte da família do novo marido do Levi. Se o Levi falece, ela volta a comer Trumah por mérito do filho do primeiro marido. Então, pergunta a Gemara, de Hadra Achla Mishum Bna Minala, da onde a gente aprende, da onde sabemos que se ela está comendo Trumah pelo mérito do filho do marido Kohen que faleceu, e aí ela se apegou a outro marido, e ela se desfez dele, Donde a gente sabe que ela volta a cometer o mal pelo mérito do filho. Responde Amar Rav, Bat Ubat. O Pasuk diz, o Vat Kohen, etc., que tie, etc. O Pasuk escreveu uma letra a mais. Em vez de escrever Bat, o Pasuk escreveu Ubat, com Vav. Essa letra está sobrando. Dessa letra, podemos aprender essa lei. Comenta Gmará Kemar Rebbe Akiva, Dedar Shvave. Esse ensinamento vai conforme a opinião de Rebbe Akiva, que ele aprende leis de letras que estão sobrando. Fala Gmará, não. Afilo tem Marabanan, Kula Yubat Kraeteru. Mesmo conforme as opiniões que não aprendem leis de letras que estão sobrando, todo esse pasuk, todo esse versículo é dispensável. Quem vai ler os psukim da Torá pode ver que a gente poderia dispensar esse pasuk, ele está sobrando. Então, já que todo esse pasuk está sobrando, essa é a fonte dessa lei, que a mulher que tem um filho de um kohen e ela casa contra o marido e se desfaz dele, ela volta a cometer o mal pelo mérito do filho. Agora a Gemara abre uma nova lei, um novo debate. Tanu Rabanan, disseram nossos sábios, Shei Choseret, a gente falou que depois que ela se desfaz do marido, ela volta para a casa do pai, e ela volta a comer trumá. Quando ela volta, Choseret le trumá, Veina Choseret le chazé veshok, ela volta a comer trumá, mas ela não volta para comer o chazé veshok. Chazé veshok é certas partes do animal, que quando alguns sacrifícios que traziam no Beit HaMikdash, o peito do animal e uma das patas do animal, essa carne deve ser entregue para um kohen, e o kohen tem o direito de comer essa carne. É um direito dos kohanim. Então diz o Abraita que quando ela volta para a casa do pai, que é kohen, ela pode realmente comer terumah, porque ela é filha de um kohen, porém, ela não volta a comer o chazé veshok. Para o chazé veshok, ela não tem direito de voltar a comer. Amar Rav Chisda, Amar Ravina, Barshila, Maikra, disse esse rabino, da onde a gente aprende essa lei, que ela não volta a comer o chazé veshok. Responde, Hi betrumata kodoshim no tochal, memurame na kodoshim no tochal. Aprendemos desse pasuk, que o que a gente tira dos sacrifícios, o chazé e o shok, a gente tira dos sacrifícios, e dá para correr, ela não tem direito de voltar a comer. Rav Nachman Amar, o Rav Nachman traz uma outra fonte para essa lei, que ela não volta a comer chazé veshok. Amar, Rava Varavua, Milechem velo kol lechem. O pasuk diz que ela vai voltar para a casa do pai e vai comer do pão do seu pai. Vai comer do pão do seu pai, mas não vai comer todo o pão do seu pai. Isso vem excluir que existe certa coisa que ela não come. Isso é o chazé veshok. Esse pasuk vem nos ensinar que o chazé veshok ela não volta a comer. Prato chazé veshok. Matki fala, Rabi Barhama perguntou, Rabi Barhama, Eima Prato fala Nadarim, quem te disse que o pasuk vem excluir que ela não merece de comer o chazé veshok? Talvez o pasuk vem excluir uma outra lei. Vem excluir que o pai dela não tem mais direito de cancelar e anular as promessas dela. Geralmente, uma filha que faz uma promessa, o pai tem direito de anular a promessa que a filha fez. Então pode ser que o que o pastor vem dizer é que mesmo que ela volta para a casa do pai, o pai não pode anular a promessa da filha. Mas não que ela não pode comer chazé veshok. Amarava respondeu primeiro, Kvar paská tana deber bishmael. Essa lei, que o pai não pode cancelar a promessa da filha, a gente aprende isso de um outro lugar. Detalhe de Bishmael, como disse o Bishmael, Veleder almanal grushai akuma lea, matra mudlomar. O pasuk diz que uma divorciada ou uma viúva, ou as promessas que ela fez, ninguém pode anular. O que o pasuk vem nos dizer? Valo motza michal avu motza michal ba. Ela não tem nem marido, e também ela já não está mais na casa do pai. É lógico que eles não podem anular a promessa dela. Ela responde o Rebbe Shmuel, Harei Shmasar Av Nishvuchei Abar, ou Shmasar Nishvuchei Av Nishvuchei Abar. Venitar Melau Nidigar Shabba, Derech Ea Nikoleba, Beit Avia Shelzu, ou Beit Bala Shelzu. Ela Lomar, Lechakevan Shatsa, Shah Achat Nishvuchei Av, Shuvei Nachol Yafer. Diz o Rebbe Shmuel, o Pasuk vem nos ensinar o seguinte caso. O pastor foi nos ensinar aqui uma vez que ela casa com um certo marido, através de um mensageiro do marido, e ela casou com, através do mensageiro, ela se casou com ele. E aí ela está indo, acompanhada dos mensageiros do marido, dos enviados do marido, ela está indo para a casa do novo marido. Só que daí, no meio do caminho, ela nem chegou na casa do marido, e o marido falece. Ou ele divorcia ela antes mesmo de ela chegar na casa dele. Nesse caso, será que ela está ainda na casa do pai ou ela não está na casa do pai? Será que ela, o pai pode cancelar as promessas ou não? Isso o pastor veio ensinar, que uma vez que ela saiu da casa do pai, mesmo que ela não chegou de fato na casa do marido, isso já é o bastante para a gente falar que o pai não pode mais, nunca mais, cancelar as promessas dela. Então, vemos dessa braita de Rabi Ishmael que essa lei, que o pai não cancela mais as promessas da filha que só saiu da casa dele, é uma lei óbvia que aprendemos de um outro pasuk. Então, o pasuk, lechem mi lechem, com certeza ele veio excluir o chazer eshó, e não veio ensinar a lei das promessas, porque essa lei aprendemos de um outro pasuk. Veio ensinar que a mulher que volta para a casa do pai, ela pode comer trumá, mas não pode comer chazer eshó. A Gemara traz mais algumas opiniões da onde aprendemos que a mulher não volta a comer chazer eshó. Rav Safra amar, milechem havia tochal, lechem robassar. O pasuk diz que ela vai voltar a comer do pão do seu pai. O pão pode ser trumá, então ela volta a comer trumá. Mas o pasuk não disse que ela volta a comer da carne do seu pai. Isso quer dizer que ela não pode comer o chazer eshó, que é a carne que vem dos sacrifícios. Rav Papa amar, uma outra opinião diz, milechem havia tochal, lechem hakanui lehavia, prat lechazer eshó, de bershulchan gavoa kazach. O pasuk disse que ela pode comer do pão do seu pai. Mas o chazer eshó, mesmo que o kohen recebe a carne, ele tem direito de comer, mas isso não lhe pertence monetariamente. Então, isso não é considerado o pão do pai, porque isso não lhe pertence. Sendo assim, e aí, o pasuk não disse que ela volta a comer o chazer eshó na casa do pai. Verá, vá amar, uma última explicação diz, de onde aprendemos isso? ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו אתה ובניך ובנותיך איתך בזמן שאיתך. O pasuk disse que você, o kohen, vai comer o chazer eshó, você, o seu filho e sua filha que está com você. A filha que está com você. Se a filha não esteve com você toda hora, porque ela já casou com um homem, mesmo que ela volta depois, ela não pode mais chazer eshó. Amar Ravada Barahava. Diz Ravada Barahava. Tana, aprendemos numa braita, como dissemos, quando ela volta para a casa do pai, e, ela, e o pai dela é kohen, ela pode voltar a comer trumá, mas não pode voltar a comer chazer eshó. Porém, se ela tá volta a comer trumá, não pelo mérito do pai, e sim pelo mérito do filho. Como a gente falou, que se uma mulher era casada com um kohen, ela come trumá, e o kohen falece e resta um filho do kohen, ela pode continuar a comer trumá pelo mérito do filho do falecido. E aí depois ela casa com Israel e ela se desfaz dele, ela volta a comer trumá pelo mérito do filho, como a gente agora falou. Então essa mulher que volta a comer pelo mérito do filho, ela volta a comer também o chazer eshó. Se ela volta para comer pelo mérito do pai, não. Mas se ela volta a comer pelo mérito do filho dela, ela sim volta a comer chazer eshó. Asa de Rav Mordechai amra leshmaita kamei de Rav Ashi. Rav Mordechai falou essa alahá na frente de Rav Ashi. E Rav Ashi perguntou, amar meicha kamei de Rabia, miubat, mi adifa la miná? De onde aprendemos que uma mulher ela pode comer trumá pelo mérito do filho? A gente aprendeu isso porque o pasuk estava falando que uma menina que se desfaz do marido e ela não tem filhos, ela volta a comer na casa do pai dela, trumá. Já que tinha um Vav sobrando, como a gente falou no começo do Daf, já que tinha uma letra sobrando, a gente falou também que se ela tem um filho do Kohen, ela também pode comer trumá. Mas afinal de contas, a mulher que a gente aprendeu da letra Vav, ela não vai ser mais forte, a lei dela não vai ser mais forte do que a lei que recai sobre a mulher que o próprio Pasuk está falando. Como é que pode ser então que a mulher que o Pasuk está falando, que ela volta para a casa do pai, ela não come chazer eshó, enquanto a mulher que come por causa do filho, que a gente aprendeu do Vav, ela sim vai comer Hazer Shok. Responde a Gemara, Hata, Ktive Miute, Hachalo, Ktive Miute. Responde a Gemara com relação à mulher que volta para comer Trumá pelo mérito do pai, que o Pasuk está falando, a gente viu aqui uma série de psukim que nos ensinam que ela não volta a comer Hazer Shok. Mas com relação à mulher que a gente aprendeu do Vav, a mulher que come pelo mérito do filho, esses psukim não estavam se relacionando sobre essa mulher. Estavam se relacionando com a mulher que o pastor estava falando. A mulher que come pelo mérito do filho, esses psukim não recaem sobre ela. Por isso, ela volta a comer trumá e também volta a comer hazé veshok. Vamos voltar à nossa Mishnah. Diz a Gemara, Tadrabanan, ensina nossos sábios. Veshava el beit avia. A gente aprendeu que uma mulher que ela se desfez do seu marido, uma filha de um kohen, ela volta a comer trumá na casa do seu pai. Porém, aprende a Gemara, se ela o marido falece sem filhos, e aí ela tem a mitzvah de fazer ibum, como a gente aprendeu nos capítulos anteriores, de fazer ibum com o irmão do falecido, então ela ainda não fez ibum nem halitzá com o irmão do marido. Nesse caso, ela ainda não volta para casa do pai, porque ela ainda está apega à mitzvah de Ibum, que ela não fez com o irmão do marido. Então ela não volta a cometer o mal. Kin urea, desse passuk aprendemos, prat lemeuberet. Aprendemos que se a mulher está grávida do marido Israel, ela não volta a cometer o mal na casa dos pais. Mesmo que ela está solteira, e mesmo que ela não tenha um filho, se ela está grávida do Israel, isso já basta para impedir ela de voltar a comer trumá na casa dos pais. Agora a Gemara pergunta o seguinte. Tem aqui um passuk que nos ensina que se ela está grávida de um Israel, a filha do Kohen, se ela está grávida do Israel, isso já basta para ela não voltar para a casa do pai. Pergunta a Gemara. Vealô Dino, por que precisamos de um passuk para ensinar essa lei? Podemos chegar a essa lei pelo raciocínio. O raciocínio é o seguinte: o Mabim, como chegou a Sav Vlad Minarishon, que Vlad Minasheni, Lepotram na Ibum, com relação à mitzvah de Ibum, do marido que falece, e aí ela deve casar com um irmão, a gente vê que se a mulher casou com dois maridos, do primeiro marido ela teve um filho, aí ele falece, e ela casou com o primeiro marido falece. E ela tinha um filho dele. E ela casou com um segundo marido. A gente fala que se o segundo marido falece sem filhos, ela tem que fazer ibum por causa do segundo marido. Mesmo que ela própria já tenha um filho do primeiro marido. Mesmo assim, a gente não leva em conta o filho do primeiro casamento. E mesmo assim, a Saubar Kelot. Mesmo assim, a gente sabe que se ela está grávida do segundo marido, por exemplo, se ela está grávida do marido que morreu sem filhos, ela não precisa fazer ibum. Então, com relação a ibum, a gente não leva em conta o filho do primeiro casamento, mas a gente leva em conta o feto que está na barriga, se ela está grávida. Então, makom she'asav lad na lishon kevlad na shenino poslav na truma, com relação a truma, que a gente sim leva em conta o filho do primeiro casamento, como a gente viu na nossa Mishnah, que se ela casou com um segundo marido, e ela não tem filhos, mas do primeiro marido ela tem um filho, e ela é uma Kohenet que casou com dois homens de Israel. Do primeiro marido ela teve filho, do segundo ela não teve filho, mesmo que do segundo marido ela não teve filho, ela não volta para a casa do pai. Porque do primeiro casamento ela tem um filho. Então a gente, com relação a Trumá, leva em conta o filho do primeiro casamento. Então é lógico, em Odinji nasceu o Barquerud, que a gente vai levar em conta o feto da barriga. De novo, com relação a Ibum, a gente viu que mesmo que a gente não leve em conta o filho do primeiro casamento, a gente leva em conta o feto. Então, com relação a Trumá, que a gente leva em conta o filho do primeiro casamento, é lógico que a gente também vai levar em conta o feto que está na barriga. Então, pelo raciocínio, a gente já conclui que uma filha de um Kohen que está grávida para um Israel, ela já não pode mais comer Trumá. E ela não volta para a casa do pai. Por que precisamos, então, de um passu para ensinar isso? Responde a Gemara, esse raciocínio, ele não é completo. Ele não conclui essa lei. Por quê? Não. Mali asal bar kerud liani boom, shel asametim kechayim nasceu bar kerud. Como nasceu, aí boom, a gente sabe que se o marido, ele faleceu, ele tinha um filho quando faleceu, e o marido falece. E aí, depois de um tempo, falece o filho. E aí, o marido está sem filho. O falecido agora não tem continuação. Ele não tem filho. A gente sabe que a mulher não precisa, agora que o filho faleceu, precisa ir fazer ibum. Porque uma vez que o marido faleceu sem filho, com filhos, não importa se depois os filhos falecem. Sendo assim, a gente vê com relação a ibum, que a gente leva em conta os falecidos. Então, pode ser que já que a gente levou em conta os falecidos, foi por isso que com relação ao ibum, a gente leva em conta o feto que está na barriga. Mas, Leilat Trumá, Sheloa, está metendo que cair, mas com relação a Trumá, a gente viu na nossa Mishnah, que uma vez que o filho falece, ela se desfaz do marido. A gente não leva em conta os falecidos. Então, com relação a Trumá, que a gente não leva em conta os falecidos, não podemos trazer uma prova de ibum para Trumá. Então, não tem uma prova que com relação a Trumá, a gente leva em conta o feto. Por isso, todo mundo que não olha para o meu Beret. Por isso, eu precisava de um passuk para ensinar que se ela tem um filho na barriga, ela não volta para a casa do pai e ela está ligada ao marido de Israel e ela não pode comer de Trumá. Então, continuar agora dizendo. Existem agora dois psukim. Um passuk agora a gente viu, que no Ureia Pratim Obedet vem nos dizer que se ela está grávida, ela não pode voltar para a casa do pai e não come Trumá. Existe mais um passuk. Existe um passuk que diz, Vezera Enla, que se ela tem um filho, um menino vivo já, ou filha, se ela tem um filho vivo, isso também impede a mulher de voltar a comer trumá na casa do pai. Diz a Gemara, Veisser Lemechta Meubelet, Veisser Lemechta Vezera Enla. Ela precisa escrever essas duas leis. A lei da grávida que não volta para a casa do pai e a lei da mulher que tem um filho que não volta para a casa do pai. Se a Torá escrevesse somente a lei da mulher que tem um filho que ela não volta a comer, eu diria que somente a mulher que volta com um filho que ela não volta a comer, porque ela saiu da casa uma só pessoa e ela volta com um filho que são duas pessoas, uma diferença notável, por isso ela não volta a comer e trumar na casa do pai. Mas eu poderia errar e achar que com relação a uma grávida, que afinal de contas é uma pessoa que saiu, uma pessoa que voltou, talvez nesse caso ela sim volta a comer trumá. Por isso veio o pastor que ensina que também a grávida não come trumá. Se a Torá nos dissesse somente a lei que a grávida não volta a comer, eu diria que somente uma grávida não come, não volta a comer na casa do pai, porque quando ela saiu era um corpo normal, um corpo vazio, e agora ela volta com um corpo, mulher grávida, um corpo cheio. Isso é uma diferença notável. Por isso ela não volta a comer trumá na casa do pai. A valzeira é lá, mas uma mulher que ela volta com um filho na mão, demicara gufasica, viasta gufasica, ei malotzica, poderia achar e dizer que nesse caso ela volta a comer trumá na casa dos pais. Porque ela é um corpo normal, ela não está grávida. Mesmo que tenha mais uma pessoa, mas ela própria, ela volta como ela saiu. Poderia achar que ela vai comer trumá, por isso precisa de dois psukim, para dizer que tanto uma mulher que tem um filho de um Israel, tanto uma mulher que está grávida de um Israel, ela não volta a comer trumá na casa dos pais. Agora a gente vai pular três linhas. Essas linhas, elas são uma abreviação das leis que a gente vai falar logo depois. Então, a gente começa, a gente está pulando agora três linhas, nos segundos dois pontos. Ama lei Raviuda me de Ascatra le Rava. Diz Raviuda de Ascatra para Rava. Lona se metim que chaim, linhan ibum, mikar vachomer. Com relação ao ibum, a gente falou que se o marido falece com filhos, se depois os filhos falecem, a gente não obriga a mulher a fazer halitzá ou ibum depois que eles faleceram. Porque uma vez que ele faleceu com filhos, ela está completamente isenta do ibum. Pergunta o Ravuda Meascatra, vamos questionar essa lei? Segundo raciocínio, não dá para entender essa lei. Por quê? O mabim com sheassa vlad na lishon kevlad na sheni reposlá mina trumá, lo assa metim kechaim. Com relação a trumá, a gente vê que se ela tem um filho do primeiro marido, A gente leva em conta também, como a gente agora falou, a gente leva em conta o filho do primeiro casamento. Mesmo que do segundo casamento ela não teve filhos. E aí ela quer voltar para casa do pai, que é correndo. Se ela tem filho do primeiro casamento com Israel, isso também impede ela de voltar para casa dos pais. Então, com relação a Trumá, a gente levou em conta o filho do primeiro casamento. E mesmo que a gente leva em conta o filho do primeiro casamento, a gente não leva em conta, com relação a Trumá, os falecidos. Como a gente viu na nossa Mishnah, que uma vez que o filho falece, ela volta para o status anterior. Então, a gente levou em conta o filho do primeiro casamento, mas não levou em conta o falecido. Macom, com relação a Ibum, com relação a Ibum, que a gente sabe que a gente não leva em conta o filho do primeiro casamento, como a gente falou, que se o segundo faleceu sem filhos, ela precisa fazer Ibum. Então a gente não leva em conta o filho do primeiro casamento, é óbvio, em Udin, Xerona, Semetim, Kraim, que a gente também não vai levar em conta os falecidos. Então por que você me diz que a gente leva em conta os falecidos, e se o filho falece depois, ela não precisa fazer Ibum? Responde a Gemara, Tamudomar, Derechad al-Khenov, Nativa Shalom. É impossível a gente obrigar uma mulher dessa a fazer Ibum, porque é uma situação completamente desagradável. Pode ser que a mulher já casou com outro homem, e quem sabe tem até filhos dele, e de repente o filho do primeiro marido vai falecer, e aí você vai falar para a mulher, olha, agora você tem que fazer Halitzá com o irmão do primeiro marido? Isso é muito desagradável. Por isso é impossível que a Torá obrigue a mulher a fazer isso. Por isso a conclusão da Gemara é que ela não precisa fazer Ibum. Por esse raciocínio, que é uma situação desagradável, não precisa fazer Halitzá ou Ibum depois que os filhos falecem. Continua a Gemara questionando. Venaase meitim kechaim leinan truma mikar vachomer. Com relação a truma, a gente falou que a gente não leva em conta os falecidos. Como a gente viu na nossa Mishnah, que se o filho morre, ela volta para o status anterior. A gente não leva em conta os falecidos. A gente pode questionar isso segundo o raciocínio. Por quê? O Mabim, como Shiloh Asav, Vlad, Nanishon, Kevlad, Nanashin, Lepotram, Naibum. Com relação ao Ibum, a gente acabou de falar que a gente não leva em conta o filho do primeiro marido. E ela precisa fazer Ibum do segundo. Mesmo assim que a gente não leva em conta o filho do primeiro, Asav, Metim, Kechaim. Mas a gente leva em conta os falecidos, como a gente falou, que se falece depois não precisa fazer Ibum. Então a gente não leva em conta o primeiro filho, mas os falecidos sim a gente leva em conta. Makom, Sheasa, Vlad, Nalishon, Kevlad, Nasheni, Leposlav, Naturma, Enodin, Nasem, Etim, Kechaim. Então, com relação a Turma, que a gente leva em conta o filho do primeiro marido, é lógico também que a gente vai levar em conta os falecidos. Por que então, com relação a Turma, a gente não leva em conta, depois que o filho falece, a gente fala que ela volta para o status anterior? Talmud Lomar, explica a Gemara que a gente aprende isso de um pasuk. Vezera ela, vea ela. O pasuk disse que tudo depende se ela agora tem um filho ou não. Se ela não tem um filho, mesmo que ela teve, ensina o pasuk que a gente não leva ele em conta e ela volta para o status anterior. Continua a Gemara perguntando. Venase Vlad Menarishon que Vlad Menashini Lenyan Ibum Kelmachomer. A gente falou com relação ao Ibum que se ela casou com o primeiro, mesmo que ela teve filhos, se depois ela casa com o segundo e ele não tem filhos e falece, ela precisa fazer Ibum do segundo. O raciocínio questiona essa lei. Por quê? O Mabim, como Shiloh Asa Metim Kechaim Linyan Truma, Asa Vlad Menashon Kevlad Menasheni, com relação a Truma, a gente falou que a gente não leva em conta os falecidos, porque se o filho falece, ela volta ao status anterior. E mesmo que a gente não leve em conta o falecido, a gente leva em conta, com relação a Truma, o filho do primeiro casamento. Então, Makom Sheasa Metim Kechaim Linyan Ibum, com relação ao Ibum, que a gente leva em conta os falecidos, então é óbvio que a gente também tem que levar em conta o filho do primeiro marido. Então por que a gente não leva em conta com relação ao Ibum? Estamos no mar, o Ben En Lo, Verá En. Responde a Mará, a gente aprende isso de um pasuk. O pasuk diz que tudo depende se o marido teve filhos. E se o marido faleceu sem filhos, mesmo que ela teve filhos de outro marido, isso não leva, a gente não leva em conta, e ela precisa fazer Ibum ou Halitzá por causa desse marido que faleceu sem ter filhos. Uma última pergunta da Gemara. Velo nasce Vlad Menarishon que Vlad Menashenim Letrumá Mikal Machomer. A gente falou que com relação a Trumá, se ela teve um filho de um primeiro casamento e do segundo ela não teve, uma filha de um Kohen, ela está impedida de voltar para a casa dos pais, mesmo pelo filho do primeiro casamento. A Gemara questiona essa lei pelo raciocínio. O Mabim, como Sheasa, Metim Kechaim Lepotram Naibum, com relação ao Ibum, a gente falou que a gente leva em conta o filho que já faleceu, mas o filho do primeiro casamento, a gente não leva em conta no Ibu. Que a gente não leva em conta os falecidos, e a gente não nasceu quebrado na Sheni. É óbvio que a gente também não vai levar em conta o filho do primeiro casamento. Responde Agmará, Tramudromar, Enlava Yeshla. A gente aprende isso de um passuque, o passuque diz que tudo depende se ela tem o filho ou não. E uma vez que ela tem um filho, mesmo que do primeiro casamento, isso já impede a Kohenet de voltar para a casa do pai. Hadralalach Yesh Motarot. A gente acabou aqui o nono perek da Masechet Yevamot, um perek curto com casos muito interessantes. Vamos começar mais um. Diz o próximo perek. Haishashalach Balad Minatayam. O perek vai se tratar sobre uma mulher que ela, o marido dela, deixou ela e foi viajar para um lugar longe por muito tempo e não voltou mais. E aí, vem testemunhas, ou pessoas, como a gente vai ver, e falam para ela que o marido dela faleceu. Então, como a gente vai ver, em certos casos, a gente autoriza ela de casar com um outro homem. Aí ela vai e casa com outro homem, só que daí acontece uma coisa muito desagradável. Chega o primeiro marido, e ela está casada com outro. É desse assunto que a Mishnah vai se tratar, todo esse perek. Existem inúmeras leis que recaem sobre essa mulher, quando ela pode casar, qual é a testemunha que precisa, etc. A própria Mishnah, vão surgir muitas perguntas quando a gente vai ler a Mishnah, mas agora vai tratar de todas as perguntas. Então, vamos ler a Mishnah, vamos ir aos poucos. Diz a Mishnah, Haisha, Shalach Balal Minatayam. Há uma mulher que o marido viajou para um país distante. O Baal Gabrula, vieram testemunhas e falam para ela, Met Baalech, o seu marido faleceu. Veniset, e ela casou com outro. Veachar Kachba Baalá, só que daí apareceu o primeiro marido. Agora a Mishnah vai falar todas as leis que recaem sobre essa mulher. Tetze Mizeu Mize, ela vai ter que se divorciar tanto do primeiro marido quanto do segundo marido. Porque da Torá, a Torá diz que uma mulher que ela estava casada com o primeiro marido e ela teve relação com um outro marido, ela é proibida de continuar casada tanto com o primeiro, tanto com o segundo. Mesmo que nesse caso ela fez isso sem querer, o tribunal permitiu ela casar com outra pessoa. Mesmo assim, a Gemara vai explicar qual que é a lógica que está por trás de todas essas leis. Então diz a Mishnah, tetzé o mizé o mizé, ela tem que se divorciar dos dois maridos. Vetzichá get mizé o mizé. E ela precisa de um documento de divórcio, o get, dos dois maridos. E assim também, o direito de receber a ktuvá, receber a quantia que toda mulher recebe quando o marido se divorcia dela, ela perde esse direito de receber a ktuvá tanto do primeiro quanto do segundo marido. Não só que ela não merece o dinheiro, se ela vai lá e pegou o dinheiro à força, a gente vai tirar o dinheiro dela. E o filho que vai nascer tanto do segundo marido quanto do primeiro, se ela voltar e casar com o primeiro e ela ter um filho dele, o filho vai ser considerado um mamzer, uma pessoa imprópria que não pode casar com qualquer um. E também nenhum dos dois maridos pode se impurificar se ele é Kohen. Geralmente um Kohen ele não pode se impurificar para mortos, mas se a esposa dele falece, ele pode enterrar ela, porque ela é a esposa dele. Nesse caso, nenhum dos dois, se é Kohen, pode se impurificar para enterrar ela. E nenhum dos dois tem nada a ver com ela. Então, se ela acha alguma coisa, ou ela lucra alguma coisa, geralmente esse dinheiro pertence ao marido, nesse caso ela se desfez, está desfeita dos dois, o dinheiro que ela lucra não vai para nenhum dos dois maridos. Assim também, nenhum dos dois pode anular as promessas que ela faz. Geralmente, maridos podem anular as promessas das esposas. Nesse caso, nenhum dos dois podem anular as promessas dela. E assim também, se ela era uma Bat Israel, uma Israel, E já que ela teve numa situação dessa, que ela era casada com um marido que estava vivo, e ela teve relação com outro, ela se torna uma zoná. E ela é imprópria de casar com um kohen. Então, se ela não bate Israel, ela já se tornou uma zoná porque ela esteve nessa situação, e ela não pode mais casar com um kohen. O bate Levi Minamassa, ele assim também, se ela era uma filha de um Levi, ela não pode mais comer maaser, porque ela se tornou uma zoná. O bate Kohen Minaturma, e se ela é a filha de um kohen, que come trumá, ela não pode mais comer trumá por causa que ela se torna uma zoná nessa situação. Vem Yorshiav Shelze, Yorshav Shelze, Yorshim Ektuvatá. E assim também, se ela falece, geralmente os filhos do marido podem herdar a Ktuvá dela. Nesse caso, já que ela não tem nada a ver com nenhum dos dois, nem os filhos do marido nem do outro marido não herdam a Ktuvá se ela falece. Vem Meto, Echav Shelze, Echav Shelze, Holtzim Vrom Yabmim. E se um dos dois maridos falece sem filhos, que geralmente a gente fala que ela deve fazer Ibum com o irmão do falecido, ela não pode fazer Ibum, ela somente pode fazer Halitza, já que ela esteve nessa situação. Essa é a lista de leis que recaem sobre a mulher que esteve numa situação dessa. Até aqui a primeira opinião da nossa Mishnah. Agora, com relação a algumas leis, alguns rabinos vão discutir. Rebi Yossi Omer, Rebi Yossi diz que tu vatar nirsei bala arishon. Você disse, a primeira opinião, que ela não merece, não tem o direito de receber a ktuvá? A lei é que ela merece ktuvá do primeiro marido. Ela merece receber essa quantia do primeiro marido. Rebi Lazar Omer, diz Rebi Lazar, arishon zakai mitzatá uma seda bafarata da areia. Você disse que ela não tem nada a ver com nenhum dos dois e ninguém recebe o lucro, se ela lucra, não vai para nenhum dos dois maridos? O primeiro, sim, merece isso. Se ela lucra alguma coisa, isso vai para o primeiro marido. E assim também o primeiro marido pode anular as promessas dela. Rebbe Shimon Omer, uma terceira opinião, diz: você disse que ela não pode fazer Ibum com nenhum dos dois. Ela pode fazer Ibum com o irmão do primeiro marido. E assim também, se ela volta a casar com o primeiro marido, o filho não é considerado um mamzer. Até aqui, a gente estava se tratando de uma mulher que ela casou com permissão do Beidin. Isso quer dizer, como a gente vai ver na Gemara, que não vieram duas testemunhas. Segundo a Torá, quando vem duas testemunhas, duas pessoas para fazer a testemunho, isso é considerado um testemunho absoluto. Quer dizer que a gente leva, como se fosse que a gente viu a coisa na nossa frente. Então, até aqui a gente está falando de um caso que só veio uma pessoa para falar para a gente que o marido faleceu. Então isso não é bastante, geralmente, isso não é um testemunho forte. Por isso, ela precisava de uma autorização especial do Beidin, do tribunal, para casar. E a gente permitiu ela casar. Mas agora a Mishnah fala de um caso um pouco diferente. Veio um sete lobrishut. Ou seja, não veio uma testemunha, vieram duas testemunhas. Quando vem duas testemunhas, isso é um testemunho absoluto, como se fosse que a gente viu a pessoa morta na nossa frente. A gente não tem nenhuma dúvida, uma vez que vieram duas pessoas, dois testemunhos. Nesse caso, ela não precisa da autorização do Beidin para casar. Ela pode casar, porque a lei diz que ela pode casar, não é uma autorização especial. Vem me ser, tirou o Bishut, ela casou por causa que tinha duas testemunhas, o que a lei diz que ela pode casar. Nesse caso, Mutere Tlachzorlo, se de repente aparece o primeiro marido, já que ela casou com duas testemunhas, nesse caso, ela pode voltar a casar com o primeiro marido. E a lógica dessa diferença a gente vai tratar exatamente na Gemara. Niset Alpi Beidin, continua a Gemara falando, se ela casou Alpi Beidin, ou seja, com uma autorização especial, porque só veio uma testemunha, veio uma autorização especial, Tetze Uptura Mera Korban, ela precisa logicamente se divorciar do segundo marido, mas ela não precisa trazer um sacrifício para perdoar o pecado que ela fez, porque ela fez o segundo casamento por ordem rabínica. O tribunal deu autorização para ela se casar. Uma pessoa que faz uma coisa por ordem rabínica, ele não precisa trazer um sacrifício para perdoar o que ele fez. Porque o rabino, o Beidin que falou para ele fazer isso. Lode se também Beidin, mas se ela casou por duas testemunhas que vieram, que não precisava de uma autorização especial, ela casou, tudo bem. Ela vai se divorciar do segundo, mas ela precisa trazer um korban para perdoar o pecado. Uma vez que o que ela fez não foi por ordem rabínica, porque ela não precisava de uma autorização especial do Beit Din. Beit Din, tipo, outra mina corban. Porque o Beit Din, uma vez que eles dão uma autorização para ela casar, isso faz como se fosse que ela está fazendo o que ela está fazendo por ordem do Beit Din. Então, por isso, ela vai isenta de trazer o corban. Finaliza a Mishnah dizendo: Horua Beit Din nasce, valha vekil kela, hayevet be corban, shlo itirua ela li nasce. Ou seja, se o Beit Din vê uma testemunha e o tribunal deu autorização para ela casar. Só que daí ela casou com alguém que lhe era proibido. Por exemplo, se ela era uma divorciada, ela casa com um kohen. Ou ela ficou viúva e ela casa com um kohen gadol, com um grande sacerdote. A gente sabe que uma divorciada não pode casar com um kohen, ou uma viúva com um kohen gadol. Então, se ela recebeu autorização e ela foi e casou com uma pessoa que lhe era proibido, nesse caso ela vai ter que trazer o korban. Porque mesmo que ela recebeu a autorização do Beit Din, a autorização é só para te casar com uma pessoa que lhe é permitida. Mas já que ela casou com uma pessoa que não é permitida, para isso ela não tinha autorização. Não é considerado que ela fez o que ela fez por ordem rabínica. E por isso ela precisa trazer um sacrifício para perdoar o pecado que ela fez. Com o tu, a gente continua amanhã, Betachem.